E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Oi, sou eu de novo e como sempre eu tô bolado. Eu não uso hidratante, não uso máscara no cabelo ou argila no rosto, nada de skincare por aqui. Faz um ano que eu não tenho protetor solar e eu não medito há meses. E eu fiquei pensando se tudo isso faz parte do autocuidado, do autoamor. Será que eu gosto pouco de mim? Será que mais uma vez eu falhei na tarefa de ser adulto no século 21? Ai minha gente, é isso, eu tô preocupado. Se ajeita aí que o tema da conversa de mesa de bar da semana é autoamor. Como você ouviu, eu quero entender o que é autoamor, o que é autocuidado, temas, esses temas aí que estão em alta, que fazem parte da vida do adulto moderninho, que faz story com máscara de argila na cara, sabe? E quem me acompanha hoje nessa aventura é a minha amiga dos tempos de escola, a psicóloga Maísa Naluí, direto de Rio Branco, no Acre. Seja muito bem-vindo àquele de 30, amiga.
Ai, que prazer, que honra estar aqui com você batendo esse papo, nessa mesa de bar, que a gente cria aqui os espaços para se encontrar diante das adversidades da vida. E honrada por ter sido convidada para fazer parte do Aquele de 30, o 18 programa, 18º programa. Estou muito feliz.
Gente, antes de tudo, assim, só para deixar claro, eu tô gravando de um outro lugar da minha casa. Talvez hoje vocês não ouçam os meus gatos destruindo a casa, mas talvez vocês ouçam a rua, um carro que passa, uma moto barulhenta. Então, por favor, relevem, vocês me conhecem, vocês sabem que esse podcast aqui ele é muito artesanal. Mas Maísa, vamos lá. Pra gente começar, quem que é você no jogo da vida? Conta um pouco de você para as pessoas te conhecerem.
Ai, vamos lá. Sou Maísa Naluí, e aí é opcional. Algumas pessoas me chamam de Maísa e a grande maioria de Naluí. Sou formada em psicologia e sou mais uma dessas pessoas que acredita no amor como sendo a força que move o mundo. E eu acredito muito nisso. Acredito muito no poder das pessoas, na potência que temos quando a gente consegue se amar, se acolher, se compreender e fazer a diferença na nossa vida e nas das pessoas que estão ao nosso redor. Estudei com o Caio na 7ª série, então já tem um bom tempo de caminhada. Nossa turma é uma turma incrível e, embora a gente não se veja sempre, eu tenho um carinho enorme pelas pessoas que fizeram parte da minha vida naquele período e que me fizeram crescer. E hoje, quando eu olho para essas pessoas, tipo o Caio, eu sinto um orgulho enorme da pessoa que se tornou. Sinto orgulho, muito orgulho mesmo. Admiro demais você, a sua trajetória. E é isso. É um pouco de quem eu sou e de como eu te vejo no mundo.
Ai, gente, você tá vendo? Olha, cara, só amor, né? Pelo amor de Deus. Ai, não tô nem roupa pra isso. Amiga, então vamos lá. Eu fico bem bolado quando eu penso em autoamor. Eu já li sobre isso, já ouvi também outros podcasts, já vi vídeos no YouTube. Autoamor, autocuidado, essas palavras que hoje em dia eu acredito que elas estão sendo muito mais faladas. Eu fico bolado porque eu percebo que são palavras que também são muito usadas, por exemplo, assim, sei lá, por coach. Que todo mundo que ouve esse podcast sabe que eu tenho algumas críticas em relação ao coach. E daí, eu fiz essa pergunta, o que é autoamor, no meu Instagram, e eu recebi algumas respostas e eu quero compartilhar aqui pra gente começar a pensar sobre esse assunto. Vamos lá. O Yuri Marcel, que ele já participou aqui do Aquele de 30, inclusive do episódio passado, o Yuri é uma pessoa extremamente divertida, vê a vida com tanto humor, e ele respondeu assim: autoamor para ele é aprender a se perdoar pelas escolhas ruins do passado e tentar ser melhor, ser mais gentil com ele mesmo. E também, segundo ele, fazer aí um skincare para o rostinho lindo demorar mais tempo para cair. O Thiago Teles, que também participou aqui do podcast, ele falou: não aceitar menos do que eu acredito que mereço. O Eduardo Félix, do Acre, disse que é cuidar de si com tanto carinho ao ponto de se amar e se sentir bem só e na frente do espelho. A Beatriz Almeida falou que, para mim, para ela, né, no caso, é amor próprio, se pôr em primeiro lugar. A Rayana Rocha, também minha amiga aqui de São Pedro, falou que é se colocar também em primeiro lugar e se amar antes de qualquer pessoa. O Thiago Rodrigues, que é um amigo também de Instagram, ele falou que é difícil dizer, é difícil, falar sobre esse assunto, falar de amor, por causa de tantas generalizações e romantizações. O Daniel Santana, também do Acre, falou que é cuidado, respeito, limite, conhecimento, descobrimento, se colocar no seu lugar, nas escolhas, sem permitir que alguém ou alguma coisa usurpe esse espaço que sempre deve ser seu, né? Deve ser da pessoa que está fazendo essas escolhas, independente se você divide a sua vida com alguém ou não. E o Igor Martins, que também participou aqui do Aquele de 30, maravilhoso, ele disse que é se amar e se cuidar antes de qualquer, de amar qualquer outra pessoa. E daí eu já começo te perguntando, amiga, o que é autoamor, assim? Tem uma definição para isso? Ou pelo menos como que você enxerga esse assunto?
Muito boas as considerações dos teus amigos e tuas amigas, enriquecem a nossa conversa aqui. A definição que eu mais acredito e que eu acho que ela sintetiza bem, em um conceito é o seguinte: o autoamor é eu me reconhecer como um ser tão merecedor quanto qualquer outra pessoa de ser amada. Então, quando eu compreendo, que eu mereço amor, que eu tenho muitos motivos para ser amada, e aí isso é muito pessoal, é muito particular. O que faz com que eu me aceite e entenda que sou uma pessoa fácil de ser amada ou que mereço amor? São N qualidades, porque cada pessoa é única, né? E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão do coaching que tu puxou lá atrás. Porque eu acho que o erro e o que nos dá um pouquinho de ranço é que parece que eles colocam todo mundo no mesmo círculo e dizem o seguinte, ó, todo mundo sente isso e para parar de sentir ou sentir de forma diferente tem que fazer isso. Como se fôssemos todos iguais, tivéssemos as mesmas necessidades, os mesmos limites, quando a gente sabe que ninguém é igual, ninguém pensa igual, ninguém sentiu igual, ninguém teve uma experiência igual, mesmo que você tenha sido criado numa mesma família, com mesmos pais, ninguém teve experiências iguais. A gente começa a pensar sobre isso. O que que em mim, o que que eu reconheço em mim que me dá a certeza de que eu mereço ser amada pelas outras pessoas e por mim? Então eu sintetizaria o conceito de auto-amor nesse sentido.
Quando você falou, nossa, perfeito essa colocação de que pode soar como uma coisa que todo mundo é igual e deve sentir igual. Eu fico realmente muito crítico em relação a isso e até preocupado com essa noção de que, ah, você precisa ser foda, você precisa se dizer foda, ficar se dizendo e repetindo determinadas coisas para que você acredite e se empodere, como se fosse realmente um caminho muito pavimentado e muito fácil para todo mundo. E isso me remete a cobranças internas, porque daí se eu, para eu ser foda, eu preciso fazer determinadas coisas, se eu não conseguir por algum motivo, será que eu me amo menos realmente? É quando eu vejo, por exemplo, muitas pessoas falando de auto-amor e sempre associando a, sei lá, a realmente skincare, por exemplo, eu fico pensando, cara, eu não faço nada disso. E aí? Isso, de alguma forma, é uma cobrança que a gente acaba correndo o risco de se colocar, de colocar nas nossas próprias costas. E daí eu pergunto para você não se cobrar tanto, na verdade. Pode ser também uma característica de autoamor, respeitar esses, enfim, os seus limites, os seus processos, ter essa paciência consigo?
Com toda certeza. Na verdade, é isso. Eu acho que não dá para a gente falar em auto-amor se a gente não busca o autoconhecimento para compreender quais são os nossos limites e quais são as nossas crenças e saber que a gente não deve passar por cima disso para estar em uma situação específica ou agradar uma pessoa que não seja você. Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão de conhecer os limites e não se reduzir a nada nem ninguém. Como você falou, skincare. Toda essa questão. Para algumas pessoas, o autoamor e o autocuidado pode sim ser aquilo. para outras pode nem passar por esse caminho. Exatamente porque somos pessoas diferentes. Eu acho que a gente, o erro que se comete muito quando se trata disso na superficialidade é exatamente esse de generalizar, como você também já citou. Para algumas pessoas, eu também fiz uma pesquisa breve, quando eu soube o tema que a gente ia conversar aqui, sobre essa questão. E uma amiga, que é a Maíra, e você também conhece, ela disse assim: autoamor e autocuidado para mim é fazer limpeza de pele e hidratar o cabelo. Às vezes é só tirar um momento no meio do dia para comer uma coisa que eu adoro, assistindo uma série que eu também gosto. Para ela, é isso. Isso não significa que atenderia às minhas expectativas, por exemplo, ou às suas. Então, é muito por esse caminho que você já trouxe, instintivamente. Não existe um padrão, não pode existir e haver uma cobrança para que os meus mecanismos de me auto-amar sejam iguais ou semelhantes da outra pessoa. E reconhecer os limites, aí eu acho que isso sim, isso é obrigatório, porque nós temos limites diferentes, mas ninguém consegue praticar o auto-amor e o autocuidado se você não reconhecer até onde você pode ir. Porque a linha é tênue do que está me fazendo bem e do que eu vou fazer me desgastando, sofrendo, cansando, para atender uma expectativa que vem de um outro lugar.
E eu tava pensando enquanto você tava falando, que, cara, falar de auto-amor tem tantas camadas, né? E eu nem coloquei muito, nem aprofundei isso muito no roteiro, mas é muito importante, eu acho, a gente até falar um pouco sobre isso. Auto-amor também tem outras questões envolvidas, tem questões sociais, por exemplo, né? Porque daí eu fico refletindo as minorias, por exemplo. Eu, enquanto minoria LGBT, por exemplo, imagina você crescer numa sociedade que de todas as formas tenta te desvalorizar enquanto pessoa, tenta te fazer olhar para si mesmo de uma forma como o diferente. E como desenvolver isso, né? Como que essa discussão de auto-amor, muitas vezes ela pode também estar relacionada muito a privilégio, né, também. E eu, enquanto LGBT, eu, enquanto homem negro, como que é complexo tudo isso? Eu queria que você falasse um pouco também, até assim, no lado da psicologia, como que também essas discussões elas existem, né? Que o auto-amor, já que a gente está aqui desconstruindo muito claramente de que não é igual para todo mundo, como que também perpassam outras questões sociais nesse sentido?
Sim, com certeza. Eu acho que não dá mais para a gente questionar absolutamente nada sem fazer o recorte, os recortes de raça, classe. E aí, além do que você já tem falado sobre como a nossa sociedade foi estruturada, em preconceitos, homofobia, LGBTfobia, machismo, como muitas vezes você já nasce entendendo que algo em você é errado, que algo em você não é esperado, que algo em você fugiu do caminho que as pessoas queriam te atribuir antes de você nascer. E aí isso só dificulta muito mais o nosso processo, tanto de autoconhecimento quanto de autoamor. Porque antes de construir esse caminho de autoamor, você tem que desconstruir aquilo que já te negaram desde sempre. E aí, como você falou, né? Enquanto homem negro, LGBT. Tem uma série de questões que perpassam, esse caminho. E é por isso que a gente vê tantas pessoas com tantas feridas narcísicas, porque elas não foi lhes negada a oportunidade, de se auto-amar desde o início, de se reconhecer como merecedor daquele amor, desde o princípio. E a gente precisa questionar esses padrões da nossa sociedade o tempo inteiro, porque isso tem consequências para a vida das pessoas e consequências muito injustas, né? E ao mesmo tempo, o que se vende na mídia enquanto auto-amor e autocuidado, como você já comentou, em relação aos coaches, vou falar sobre eles de novo. Muitas vezes é uma receita de bolo que não é acessível para todo mundo. Skincare, quem está podendo fazer isso? Tem uma pessoa que está trabalhando o dia inteiro para conseguir colocar comida no café da manhã, no almoço, no jantar, e ela não tem tempo de pensar em skincare, nessa necessidade, e muito menos recursos de adquirir um produto que falaram no Instagram que vai deixar sua pele mais bonita e que você vai envelhecer mais tardiamente. Então a gente precisa estar o tempo inteiro falando sobre isso, fazendo esses recortes, porque eles também determinam quem nós somos. Mesmo que a gente lute e reme contra essa correnteza. Eu acho que a gente precisa compreender basicamente essa distinção entre autoestima, autoamor, autocuidado, o que que é do capital, o que que o capital está te impondo, porque de repente uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de produto, por exemplo, de beleza, para a gente fazer só um recorte do que a gente ouve muito falar sobre autocuidado, quer dizer que aquela pessoa que não pode adquirir, ela está impedida de se autoamar? O autoamor é isso? Então, eu acho que a gente precisa mesmo levantar esses debates. Que bom que você o trouxe aqui para a nossa conversa.
Amiga, quando eu lembro muito do meu período de escola, né? Já que a gente estudou junto, como que tudo aconteceu muito tardio na minha vida. As minhas compreensões todas, eu já falei isso aqui no podcast, eu nem vou repetir muito, mas como a compreensão de quem eu sou, aí a compreensão e o acolhimento, eu acho que não é nem só compreender, é quando você se vê com orgulho de alguma forma. Como isso é um processo muito recente na minha vida. Eu saí do armário aos 25 na minha casa, ainda que eu já, enfim, já tivesse, sei lá, beijado, já tivesse tido algumas relações assim, eu não. Eu demorei, assim, acho que eu começo a contar do momento que eu consegui dizer para minha família, que são as pessoas mais importantes que existem na minha vida, quem eu sou. E essa foi uma cobrança que surgiu, que vinha crescendo na minha vida. Mas imagina, 25 anos, eu vou fazer 31 esse ano. Então são 5 anos que eu ainda estou tentando descobrir que formas, o que que eu gosto, como que eu posso me amar. E isso é um processo tão doloroso, ao mesmo tempo que é prazeroso, porque a cada passo que a gente caminha para esse momento de acolhimento e de se ver com um pouco mais de carinho, é muita luta que teve antes, né, para a gente chegar lá. Eu queria saber um pouco da tua história também, assim, como mulher. Imagina, o corpo feminino, quando eu penso em apelo estético, o corpo feminino idealizado durante a história inteira, né, os padrões todos. Como é que foi esse teu processo? Como que você lida, ou você começou lidando, como era na época da escola, e você foi crescendo? Você teve dificuldades assim para se enxergar e para se amar?
Com certeza, muita dificuldade. Parece que existe um juiz feroz dentro da gente o tempo inteiro com aquelas vozes críticas, né? Te dizendo que você poderia ser de outro jeito, que a sua amiga é diferente. E eu lembro que na época a gente estudou junto, Caio, eu era muito magra. Muito magra. Eu tenho esse biotipo. E aquilo me incomodava muito, porque além de eu ser muito magra, eu era mais jovem, porque eu fui adiantada na escola. E aí todas as nossas amigas, a Júlia, a Maíra, a Ana Helena, a Larissa, todo mundo, ela já tinha um corpo mais feminino, enquanto eu tinha um corpo bem, como é que eu posso dizer, infantil. E aquilo me incomodava. E eu ficava tentando me perceber naquele lugar, porque eu dizia, mas por que que eu sou diferente? Ela já recebiam olhares, paquera, e eu não. Então, eu estava ali naquela fase, estudando junto, mas comigo era diferente porque eu realmente era mais jovem, tinha esse biotipo que tem se tornado padrão de um tempo para cá, mas que naquele momento na minha cabeça não era. Eu queria ter um corpo volumoso, eu queria ter curvas. E aí, isso foi um pouquinho impactante para mim também. Eu comecei a vencer isso, e aí eu acho que foi durante o meu curso na graduação. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu também comecei a fazer terapia. E ali eu comecei a entender que tantas pessoas são diferentes, que todo mundo, ninguém vai ser igual, e que tá tudo bem se eu tenho as pernas finas, tá tudo bem se a minha amiga tem as pernas grossas. E hoje eu consigo enxergar a beleza em todos esses lugares. Mas é como você falou, é um processo de desconstrução e que vez ou outra eu ainda me vejo em lugares sensíveis. Eu não posso dizer que eu não vejo nada que eu queria ter melhorado em mim se eu tivesse essa possibilidade. Mas eu acolho todas as minhas características e percebo que elas formam a mim e que a ausência de uma dessas partes aí não seria mais a Ana Luí que eu me reconheço sendo, sabe?
Entendo.
Não sei se fez
Eu
sentido para você.
fez muito sentido. Nossa, na verdade, a minha luta diária agora, nos últimos anos, é o acolhimento. É porque é muito difícil. Cai realmente num debate interno que eu sempre estou tentando outorgar o outro é o poder de que eu sou válido, de que eu sou bonito, de que eu sou amável, de que eu sou uma pessoa interessante. E quando na verdade o processo, talvez o caminho mais saudável seja o inverso, né? Seja eu ser interessante para mim anterior a eu tentar ser interessante para qualquer pessoa. Como algumas pessoas da pergunta que eu respondi, que eu botei no Instagram, responderam, né? E é uma luta, meu Deus, é uma luta muito árdua você se olhar bem assim no espelho. Eu tenho 1 milhão de questões, assim. Eu acho muito bonito quando você diz que de volta e meia eu me pego ainda nesses pontos sensíveis. Eu acho que eu vivo mais no sensível do que no não sensível, sabe? Mas é isso, assim, mas é tudo bem. Eu tento pelo menos ter paciência, né? Primeiro, porque senão a gente também cai, por exemplo, na autoafirmação bizarra de você querer o biscoito todo dia, toda hora no Instagram, porque você fica sempre esperando que a outra pessoa te entregue essa atenção. Isso é problemático também, né?
Isso é problemático também. Porque, assim, a gente precisa partir do princípio de que todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não conseguem dizer isso como a gente está falando aqui, tem dores, frustrações, vazios, medos, defeitos, imperfeições. Algumas pessoas conseguem dizer, externalizar isso. E outras, às vezes, não conseguem nem tomar consciência. E aí fica essa busca sem, eterna pela validação do outro. E eu acho que. É meio que, é como você falou mesmo, aquele lance de que você aceita o amor que você julga merecer, né? Eu acho que é As Vantagens de Ser Invisível que tem esse trecho no livro. E eu
Isso.
acho que se a gente não tiver amor o suficiente pela gente, a gente acaba caindo nessas ciladas mesmo de achar que o amor que a gente merece é aquele que a pessoa está oferecendo e que muitas vezes é totalmente insuficiente e desconectado com as nossas necessidades. Então, parece clichê, mas eu sou da vibe que acredito que eu tenho que me amar primeiro para depois entregar o melhor de mim para as outras pessoas.
Ai, gente, tô com a vontade de te abraçar, amiga. Começa a gravar o podcast e já tá sentindo na terapia. Fico botando.
Uma saudade, uma vontade de abraçar pessoas. Eu tenho sentido tanta falta do contato físico, sabia, nesse
Eu
período.
sinto saudade dos abraços. A gente já tava falando dessa questão do apelo estético, essa reflexão do autocuidado enquanto coisas externas a nós. Eu fico realmente preocupado com essa vaidade, que a vaidade, pelo menos a minha forma de ver, ser totalmente empírico, totalmente de alguém que não estudou sobre isso. Eu vejo a vaidade assim, ela é necessária, né, para se viver. Eu acho que a vaidade existe em tudo, em todos e tudo bem. Mas daí, como que se cuida para não correr o risco então de cair nessa espiral de vaidade pura nesses tempos de internet? Em que realmente o apelo estético traz tantos likes e todo esse reconhecimento que eu tenho certeza que devem ter estudos de que, enfim, o nosso cérebro deve receber uma endorfina muito massa de quando você recebe um like ou quando alguém comenta uma foto sua e te diz que quando você tá bonito, e às vezes nem é verdade, às vezes a pessoa nem acha, não é nem que não é verdade, às vezes a pessoa nem acha, mas sei lá. A curtida dá um negócio e você se sente, porra, eu sou bonito mesmo, sou foda. Mas daí como que se cuida e tenta não entrar nessa espiral? O que que tu acha disso?
Eu acredito que a gente capta muito as energias das outras pessoas, e isso inclui a vaidade. A vaidade que me faz me sentir bonita, querer me arrumar, querer praticar um exercício físico para me sentir mais disposta. Essa vaidade que eu posso chamar de saudável, de biológica, é ok. Mas eu acho que essa vaidade que a gente capta por conta das outras pessoas é a que vai nos adoecer, é a vaidade patológica. Tem características em mim que não me incomodariam ou não me incomodavam até que alguém disse que ela poderia ser melhor. Aquela vaidade não era minha. Então eu captei ela de outra pessoa e aquela energia veio como se fosse. Por isso que eu defendo muito esse processo de autoconhecimento, que é doloroso, lidar com as suas sombras é perturbador, na maioria das vezes, mas eu acho que é o caminho para a gente entender de onde vêm os nossos desejos, de onde vêm os nossos medos, de onde vêm essas nossas fragilidades. Por exemplo, li outro dia uma matéria falando sobre os filtros no Instagram e o quanto eles aumentaram a busca por procedimentos estéticos do tipo preenchimento labial, botox, rinoplastia, porque as pessoas se veem naquela imagem e pensam, nossa, realmente. Eu ia ser mais bonita se eu tivesse a boca desse jeito. E daqui a pouquinho tá todo mundo fazendo as mesmas coisas e as pessoas ficam ainda mais pouco singulares, menos singulares do que é o que a gente deveria ampliar, né? Que é o que nos faz ser único e etc e tal, aquele lance de que ninguém é igual. Enquanto a gente deveria estar desconstruindo para que isso seja cada vez mais óbvio, a gente está querendo formar uma comunidade de pessoas muito parecidas porque tiveram acesso a procedimentos que nos ensinaram que eles eram ok, que iam nos deixar melhores. Então, eu acho que a gente tem que se autoconhecer para entender de onde vêm essas energias de vaidade e outras sensações e sentimentos.
Nossa, que coisa mais bizarra do que harmonização facial, gente. E tem crescido tanto isso. Eu lembro que eu li há um tempo atrás um questionamento que eu fiquei realmente muito preocupado. Que foi tipo assim, gente, é um procedimento novo, nós somos a primeira geração que está fazendo coisas do tipo, né? Harmonização facial. Só que ninguém sabe como que isso vai ser no futuro. Tipo, quando a pessoa envelhecer, por exemplo. E se isso der problema quando a pessoa estiver com 60, 70 anos, a gente não vai saber, né? Só vai saber quando chegar lá. Realmente, os filtros do Instagram, nossa, eu passo horas, né, gente? Eu não faria nada. Eu não faria nada no meu rosto, eu acho, né? Mas eu também não tenho dinheiro para decidir sobre isso.
Eu só gosto de ver.
Amiga. Então tá, a gente já aqui no, no, nesse momento, a gente concorda, acho que todo mundo que está ouvindo também entende isso, é até meio óbvio. Autoamor e autocuidado é muito além de qualquer produto ou, enfim, academia ou comer salada, ainda que esse tipo de coisa talvez esteja incluído no autoamor, mas autoamor é mais do que isso. E agora, olhando para dentro, mergulhando aqui internamente, é o momento que a gente vai ficando mais reflexivo do podcast. Como não ser engolido pela rotina, pelo cansaço, que a gente está sempre tão correndo atrás de tudo para ser feliz, por exemplo? Como que prioriza as coisas certas? Isso também está incluído no, nesse, pelo menos eu vejo como incluso também nesse auto-amor, nesse autocuidado, né?
Eu acho que passa por esse processo de entender quais são as nossas necessidades próprias, o que que realmente é necessário para mim. Porque a partir disso eu vou desenvolver os hábitos que vão fazer sentido para o meu próprio bem-estar, que não é o que é igual para você e não é o que vai ser igual para ninguém, porque é muito particular, tem a ver com minha experiência de vida, com a minha infância, de que forma eu me reconheço nesse mundo, quais as minhas relações. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto, é reconhecer as suas necessidades e questionar sempre se aquilo é realmente meu ou se aquilo é de uma outra pessoa, de um outro conjunto de pessoas, como é o caso da harmonização facial. A harmonização facial pressupõe que existem rostos desarmônicos, o que é um
Exato.
absurdo. A indústria te diz que algumas pessoas nasceram erradas. E a gente vai lá e diz: nossa, realmente nasci errada, tenho que ser consertada. E é como você falou, as consequências ainda são desconhecidas, mas eu já consigo imaginar que ela passa por essa questão de você se olhar no espelho em algum momento e dizer: nossa, eu não sei se sou eu. Quem é que tá ali? Eu não tô conseguindo ainda. Vou me adaptar, vou me acostumar com essa boca diferente, com esse nariz diferente, etc e tal. Então, enquanto você poderia estar construindo um processo de compreensão e acolhimento e reconhecimento, você vai ter que estar sempre se reconstruindo de novo daquele lugar que está sempre recomeçando, porque você vai estar sempre mudando para atender uma pressão que vem de fora. Então, eu acho que esse é um outro ponto bem importante. E a outra questão que eu colocaria é sobre esse juiz feroz que a gente tem na nossa cabeça e que está dizendo: ei, seu tempo está errado, você deveria estar fazendo tantas coisas por dia, você está atrás, você já deveria ter conquistado isso nessa idade. Eu acho que isso não somos nós. Eu acho que isso é muito do que a sociedade está nos dizendo que a gente tem que ser. E a gente precisa olhar para ele, ouvir, observar, estar num lugar de observador diante daquelas vozes e questionar. Tipo, mas quem disse que eu tinha que ter tal coisa? E quem disse que eu deveria ser desse jeito? Será que isso é genuíno? Isso é legítimo? Isso é meu? Ou eu entendi que deveria ser assim? E aí a gente vai seguindo nesse processo que não vai acabar. Que ele é interminável, que é eterno, de reconhecimento, de aceitação, de compreensão e de luta contra os padrões e contra o que outras coisas e pessoas estão nos impondo, sabe?
Você sabe que eu tava hoje mesmo, eu tava até postei nos stories, eu tava assistindo Friends, e daí eu tava rindo do episódio que a Phoebe tá se arrumando pra ir pro encontro, e o Ross fala pra ela: Nossa, deve ser muito legal assim ter sua vida, de nunca ter tido um relacionamento realmente duradouro, e tá tudo bem com isso. E ela começa a ficar mal, porque ela percebe: Nossa, mas eu já passei dos 30 e realmente eu nunca tinha percebido que eu nunca tive um relacionamento. E daí ela começa meio que a chorar, assim, ele falou: Não, mas não chora. Tudo bem, você pode ser você é uma pessoa que não, tipo, que não, enfim, não quer casar. Aí ela: Mas eu quero me casar. E o meu juiz interno, ele sempre, né, que essa é uma área muito sensível na minha vida, sensível, mas eu faço piada, porque esse é o meu mecanismo de lidar com a vida, que é tipo, Caio, 31 anos na cara, e eu nunca namorei, né, gente, eu nunca mudei, nunca passei pela sensação de pensar, gente, será que eu mudo meu status no Facebook para sambar na cara da sociedade? Nunca fiz isso, gente. Nunca fiz isso. E às vezes o meu juiz fica nessa, né? Porque a própria Phoebe falando, né? Cara, tem algum problema comigo? Isso é muito louco, ter que ficar toda hora, você tem que ficar lembrando. Peraí, tudo bem, Caio? Porra, também tem um monte de gente que namorou, que só se deu mal e criou um monte de trauma. Então, olhando por esse lado aí, olha aí, a gente tá até bem, né? Que a gente tá o quê? Fazendo piada com isso.
E eu vou pedir licença agora para contar uma cilada em que eu me enfiei recentemente por conta dessas questões. Você sabe que não era uma coisa consciente, mas eu andava me cobrando por conta da idade e também por conta de não ter um relacionamento sólido e não estar próxima de ser mãe. E eu não sabia disso, até que eu conheci um cara e a gente começou a ficar e a gente começou a namorar. E depois de um ano de namoro, não, menos de um ano de namoro, a gente noivou. E eu nunca tinha chegado nesse estágio de noivar. E eu aceitei bem rapidamente, e algumas pessoas próximas de mim diziam, mas tão rápido. Eu dizia, ai, mas não tem um tempo certo para essas coisas, não, e tal. Depois de um tempinho de noivado, eu comecei a perceber que aquela pessoa era muito diferente do que eu imaginava que me faria feliz. E acendi um alerta vermelho, né? É tipo, eita, já no namoro já tô percebendo essas coisas, e aí quando casa, o casamento exige muito mais, é muito mais complexo, e aí se você já tá sentindo isso aqui, talvez não seja o caso. Enfim, chegou um dia em que eu achei que uma atitude transbordou, passou do meu potinho ali do aceitável, e aí eu terminei a relação. E depois que eu comecei a pensar sobre isso no meu processo de autoconhecimento, terapia, etc. Eu percebi que toda aquela minha trajetória, que era tão diferente do que eu costumava ser, era para corresponder a essa preocupação interna e inconsciente até então que eu tinha, de que minhas amigas estavam casando, sendo mães e que eu estava atrasada. E que eu ia passar da idade e que eu deveria correr atrás disso. Então, é por isso que a gente tem que ficar prestando atenção a essas coisas, porque a gente se coloca em umas ciladas que não deveríamos, porque tem todo um desgaste emocional, tem sofrimento, porque querendo ou não, terminar uma relação normalmente não te faz feliz, não, pelo menos por alguns dias você não fica ali tão ok. E aí eu compreendi que eu estava me enfiando numa situação que poderia ter evoluído para uma coisa mais desgastante, mais sofrível, porque eu estava querendo atender uma pressão que eu imaginei que a sociedade podia exercer sobre mim. E é como você falou. Agora eu já entendi que não tem mesmo idade. Eu fico repetindo isso para mim. Tá tudo bem eu estar chegando aos 30 e não estar namorando e não ter ainda um prazo para ser mãe. E se eu não for, tá tudo bem também.
Ai, tamo muito junto. Tamo muito junto, porque olha, 31, minha filha. Eu já fico até com vergonha quando alguém, quando eu conheço alguém, a pessoa me pergunta: "Ai, mas e aí? Nossa, você já namorou por quanto tempo?" Ai, fala, não faz pergunta difícil, porque eu não vou saber responder essa.
E aí, a gente tem que lembrar também que essas nossas certezas que você está tendo desse lugar e que eu tive e conquistei recentemente, essa consciência, ela também vacila de vez em quando. Vez ou outra você diz: ah, não, eu acho que eu já tinha que ter, eu acho que eu já tinha que ser. E aí você precisa se chamar a atenção e dizer: ei, calma aí, a gente não tinha combinado que não existe isso de prazo para ser ou ter, que tá tudo bem. Eu me autocorrijo também.
É, amiga, tem um negócio que é interno, quer dizer, que é externo e também é interno, que também eu acho que tem, tá tudo relacionado com o que a gente está falando agora, que é o tempo, né? O tempo físico mesmo que remete a outras coisas. É, por exemplo, eu tenho um grande problema de priorizar certas coisas na minha vida. Não deveria me cobrar, mas eu me cobro, a quantidade de tempo que eu gasto, por exemplo, no celular. É, eu tento usar menos, eu tento deixar longe. Só para você ter uma ideia, eu comprei há uns meses um relógio smart, porque eu disse para mim mesmo que com o relógio, que o relógio ia resolver a minha vida, que eu não levaria mais o celular para a cama, porque o relógio monitora meu sono, ele vibra para eu me acordar. Então, o que que eu faço? Deixaria o celular fora até do quarto, assim, vou deixar o celular na sala. Faço isso hoje? Não.
Não.
Eu gasto, tipo assim, ai, por noite, no mínimo aí 1 hora de sono, do que eu poderia estar dormindo, melhorando a minha qualidade de sono. Antes de dormir, às vezes só no feed do Instagram ali, comprando umas vidas de mentira, fingindo que estou acreditando naquela vida que eu estou vendo. E a pessoa que está postando finge que a outra pessoa está acreditando, que a gente vive um grande faz de conta, né, na internet. E eu queria, assim, falar contigo sobre pensar o auto-amor também é pensar o uso de tempo.
É, eu acredito muito nisso, mas eu tô na mesma vibe que você, viu? Dois membros para essa situação. Eu também acho que passo muito tempo no celular. Eu também perco um tempo que poderia estar sendo utilizado de forma mais proveitosa, de maneira mais eficiente no celular. E eu acho que essa é uma questão que está permeando muito a nossa atualidade. Essa demanda deve ser de muitas outras pessoas que também estão sentindo como a gente, porque o avançar da tecnologia, das redes sociais, e aí agora a pandemia, tudo conspirou para que a gente se encontrasse mais nessas telas, né? E eu acho que a gente precisa pensar em mecanismos de melhorar isso. Eu também durmo com o celular próximo de mim, e também é uma meta. Parar para passar dessa fase. Mas eu ainda não consegui mesmo, não posso falar de um lugar com propriedade de alguém que conquistou e ultrapassou esse obstáculo. Mas eu acho que tem a questão do tempo, da gestão do tempo, como você trouxe, nos remete também àquela velha máxima de que a gente precisa aprender a dizer não. E aí, o não é pra gente quando a gente diz: ah, vou ficar mais meia hora no Instagram. E o não é pro outro quando o outro diz: você pode me levar em casa? E às vezes você não pode. E às vezes você vai sentir medo por fazer aquele percurso, aquele caminho. E às vezes aquilo vai gerar ansiedade e etc e tal. Então, eu acho que a gente precisa estar o tempo inteiro nos policiando para aprender a dizer não e não estar sempre disponível para os outros e para resolver os problemas dos outros e nos deixando para trás, sabe? Toda vez que eu abro uma exceção para fazer uma coisa que eu não queria fazer porque preciso agradar o outro, eu tô dizendo que aquele meu auto-amor ali tá vacilando. Por que deixar de dizer, por exemplo, que um comentário ou uma fala de alguém te incomodou? Por que não dizer? Para não agradar, muitas vezes a gente cai nessa cilada de não dizer e volta para casa dizendo: caramba, eu devia ter dito, eu devia ter dito, eu devia ter dito. Eu tô nesse processo de dizer o que me incomoda. Eu sempre fui aquela pessoa que acolhe, tá ali para ser compreensiva, para compreender. E eu entendi que isso não é saudável para mim. E é sobre saúde eu fazer o caminho inverso agora. Então, se uma amiga fala uma frase que eu achei que foi. Sei lá, pode ter sido preconceituosa ou pode ter sido cruel. A Vá digo: ei, amiga, você percebeu que isso que você falou é isso e isso? Então, eu estou nesse processo de dizer não e de dizer o que me incomoda. Eu acho que isso me poupa tempo. É o tempo que eu passo me culpando por não ter dito, é o tempo que eu passo ansiosa porque acho que aquela fala que eu poderia ter rebatido seria pedagógico, tornaria a pessoa, sei lá, melhor. Eu acho que isso também é um pouquinho de vaidade, eu achar que posso melhorar as pessoas. Mas eu acho que na relação social a gente pode agir de maneira a reduzir danos, reduzir erros para que ela não cometa com a outra pessoa. Enfim, a gestão do tempo que eu tenho pensado é mais ou menos essa: é o tempo que eu passo me lamentando ou sofrendo por escolhas que eu fiz.
Nossa, eu percebo em mim que depois que eu fiz 30 anos é que eu comecei a dizer um pouco mais de não sem peso na consciência. Mas foi um
Sim.
processo, porque eu sou essa pessoa que vai deitar aqui antes de dormir, fica repassando diálogo, sabe? Poxa, eu
Eu
poderia ter
também.
dito, cara, aquilo. Nossa, se eu tivesse dito aquilo, seria. Nossa, teria sido melhor, eu teria me feito entender. E às vezes não é nem explicar, né? Às vezes não carece de explicação, é aquilo, gente. Não. E é muito bom dizer não, é libertador, porque isso realmente, pelo menos para mim, me empodera, sabe? Enquanto ser humano, enquanto alguém que tem poder de escolha. Porque eu acho que é isso, né? A gente precisa enxergar o nosso poder de escolha. Até mesmo quando a gente fala de ah, como que eu posso, que foi até a pergunta que eu fiz anterior, como que eu posso priorizar certas coisas na minha vida? Gente, eu tenho poder de escolha, eu não posso esquecer que eu tenho poder de escolha, porque senão, de fato, meu, eu vou ser completamente refém de tudo que acontece na minha vida. Faz sentido isso? Será? Minha terapeuta, né? Tô falando com a minha terapeuta. Faz sentido essa compreensão?
Tá no divã, o Caio, gente. Faz sentido para mim total. E eu acho que além de se perguntar isso, tipo, eu tenho escolha para priorizar, porque eu não estou priorizando, a gente tem que fazer também a pergunta do, mas por que que eu tenho que priorizar? Por que que é obrigatório? Por que que eu entendi que eu tenho que priorizar uma hora por dia, todos os dias da semana, para atividade física? Eu acho que a gente tem que tentar saber de onde vem essas coisas, sabe? Talvez todos os dias não seja realmente uma necessidade, talvez seja uma imposição que venha de outro lugar. Aí você diz: não, tá, realmente, toda semana eu não preciso, mas 3 vezes na semana, aí sim, isso aqui eu consigo priorizar. E aí a gente vai negociando com a gente mesmo, entendeu? Eu acho que caminha por aí. Eu li um livro da Shonda, de Grey's Anatomy, que ela. Chama, o nome do livro é O Ano Que Eu Disse Sim. E ela fala lá que ela também tinha muita dificuldade para dizer não, até que alguém um dia para ela disse assim: ó, ei, você tá esquecendo que não é uma resposta completa. Você deixa de dizer o não, porque você fica, tá, eu vou dizer não, aí eu vou dizer é não por conta disso e por conta daquilo. Quando ela entendeu que o não se bastava, aí ela disse que conseguiu falar mais vezes e sem ansiedade, porque ela não tinha que explicar por que ela tava dizendo não e negando aquilo. E eu trouxe isso pra minha vida: o não é uma resposta completa. Não tem isso de por que não? Ué, não, tá dito, tá respondido.
Ai, que coisa maravilhosa. Nossa, vou aderir também. Muito do que remete a tudo isso que a gente está conversando, que foi até algo que eu falei no começo, é muito essa paciência, né? Paciência, a compreensão, o autoconhecimento é indispensável e a paciência com os nossos processos. A gente está todo mundo muito na ânsia por mudar, né? Mudar nos mais diversos âmbitos. No âmbito pessoal, das mudanças que eu já tive na minha vida, primeiro do Nordeste para o Acre, que já aí foi uma mudança priorizada pelos meus pais, do Acre, que eu primeiro estava satisfeito, depois eu estava insatisfeito com a minha profissão, depois eu fiquei satisfeito de novo. Cansa um pouco essa nossa vida corrida de que de estar sempre precisando e sempre querendo mudar. Mudei do Acre, estou em outro lugar e de repente eu me pego cansado também, incomodado, impaciente com a minha vida atual. E parece que é uma coisa que não tem fim, né? E eu acho que tanta correria, pelo menos comigo, meu, me tira completamente do prumo, assim. É uma vida, essa correria de realmente, ah, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que malhar. E durante a pandemia, que, por exemplo, o isolamento social. Eu já vi muita gente reclamando que foi um período de criar tantas metas, né? Ah, eu vou aprender um idioma, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou aprender a cozinhar isso. E tanta gente não conseguiu, a vida ela poderia ser mais tranquila, E ela acaba sendo mais pesada porque a gente está sempre em busca de mudar. Ainda que eu veja que a mudança é um movimento que é meio que intrínseco, eu acho, à existência, né? E cara, acho que eu já tô pirando, né? Mas tô aqui
Tá sendo ótimo,
viajando.
eu tô acompanhando direitinho.
Como que você faz na tua vida, assim? Como que você lida? Meu, você tá agora num momento hiper de mudança na tua vida também, né? Enfim, você tá procurando outras coisas que eu percebo, nem sei se a gente deve falar, nem sei se pode falar exatamente sobre esse momento aí em Rio Branco, né? O que você tá planejando para sua vida. Mas assim, como
Sim.
mesclar esse momento de mudança com também a compreensão de que, meu, sou eu tenho que me priorizar, mas eu também acho que mudança faz parte da vida e a gente tá e tudo bem buscar isso.
Eu acho que primeiro falar assim que sobre esse processo que foi a pandemia e a quarentena para mim. Meu irmão, eu moro com meu irmão, mas assim que começou essa história de COVID-19, ele foi para casa dos meus pais porque ele não ia ter aula, não fazia sentido ele ficar em uma outra cidade. E ele foi, então eu me vi sozinha naquele lugar. Logo depois veio o término da relação, que eu já comentei um pouquinho aqui, e eu tive que me olhar de novo e dizer o que que tu tá sentindo. E aí eu senti medo, senti ansiedade, meus pais moram longe, fiquei preocupada de adoecerem, etc e tal. Me senti só em alguns momentos. E depois eu percebi que já era coisa demais para me preocupar e eu estabeleci que a minha meta para esse ano é sobreviver. Então, em 2020,
É a
minha
minha
principal
também.
meta é sobreviver, é ficar bem, chegar em 2021, poder olhar para trás e dizer: nossa, tá aí, naquele período você sobreviveu. Sobreviveu saudável e sã, né? E aí sim, eu também tenho buscado outras coisas, tem sido um momento de mudança para mim. Não tem problema a gente falar aqui, mas eu decidi participar mais ativamente da política, que sempre foi uma coisa que eu acreditei, sempre foi uma coisa que eu me envolvi. E aí agora eu decidi que vou disputar um pleito. Mas isso também me coloca em alguns lugares, em alguns momentos, de dúvidas. Tipo, nossa, mas será que. Porque a gente sabe que existem obstáculos que permeiam as nossas decisões, né? Você decidiu mudar de novo, você abandonou o emprego aqui, foi para uma outra cidade, uma cidade muito maior, uma cidade com obstáculos e características muito diferentes do que você estava acostumada. E aquilo ali traz muito medo e traz dúvidas, e vez ou outra é normal e saudável você dizer: nossa, será que eu fiz o caminho correto? Agora, eu acho que encontrar possibilidades dentro do caminho que a gente já está trilhando é o que nos faz. Eu não queria usar a palavra forte, mas acho que versátil. A gente entende que nós somos seres versáteis e que a gente consegue se adaptar a sonhos diferentes, a histórias diferentes, a momentos diferentes. E eu acho que é isso que vai nos deixando evoluir, porque assim, nenhum caminho é perdido. Mas muitas dores poderiam ser evitadas. A gente olha: nossa, mas eu precisava mesmo ter sofrido aquilo ali para aprender o que eu já sei agora, ou podia ter sido uma coisa mais leve? E eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que ficar se fazendo para a gente conseguir responder na prática. Tipo, será que esse meu sentimento e essa forma de olhar para esse lugar aqui está deixando o meu caminho mais dificultoso? Eu estou me boicotando? E eu acho que a gente tem que ir fazendo essas perguntas. Eu também vacilo de vez em quando nas minhas certezas. Vacilo de vez em quando, não. Eu vacilo muitas vezes. Mas eu me lembro por que que eu comecei ali. E eu acho que isso deve fazer sentido para ti também. O que te fez mudar, o que te fez encarar esse desafio do novo. E é também o que eu penso para mim. Tipo, foram sentimentos fortes o que me fizeram tomar a decisão de esse ano concorrer e disputar um pleito eleitoral. Foram sentimentos fortes que me fizeram sair de uma relação. Foram sentimentos fortes que me fizeram entrar em um curso de psicologia. E assim sucessivamente. Eu acho que eu tenho que estar validando os meus sentimentos para eu me permitir compreender, ser compreendida e acessar a consciência. Tem uma pergunta que eu aprendi com a amiga. Ela também é psicóloga e ela diz sempre assim: que consciência isso aqui me requer? E eu sempre faço essa pergunta depois que ela me ensinou: que consciência isso aqui requer? Porque daí, de alguma forma, a consciência chega para mim, sabe? Quando eu vou
Ah, isso é massa.
questionando. É massa, é um processo, mas vai ver é a crise que a nossa geração está sentindo o tempo inteiro, porque parece que a gente nunca está no topo para olhar para baixo e dizer, uau, ok, era aqui que eu queria chegar.
Eu concordo demais. E olha que é conhecimento de quase que uma pesquisa qualitativa, empírica com amigos. Eu acho que a nossa geração ela tem uma dificuldade monstruosa de se ver adulto, porque parece que com a nossa idade os nossos pais eles já tinham muita, já eram outras pessoas muito bem resolvidas, né?
Sim.
Eu tenho a sensação de que é tudo coisa da nossa cabeça, que a gente cresceu achando que os nossos pais eram realmente muito bem resolvidos aos 30, e na verdade eles talvez tivessem outros tipos de inseguranças e a gente está aqui, né, mergulhado nas nossas inseguranças, e ok, né? É viver com isso e aprender com isso e se questionar realmente.
É, e assim, isso fez todo sentido para mim. Parece mesmo que a gente não entendeu que somos adultos. Nós não entendemos que somos adultos e a gente está sempre achando que falta a gente alcançar alguma coisa para então se tornar. Quando, na verdade, não é sobre o que a gente alcançou e o que a gente conquistou, mas sobre se ver no caminho, né? Eu acho que nós fomos geração com mais acesso à informação sobre vida de outras pessoas e do mundo, informações em tempo real, estamos muito conectados e isso facilita esse processo de estar sempre se pautando na vida dos outros, sempre se comparando com a fulana que conseguiu chegar em um lugar diferente do meu. E eu acho que não é sobre chegar. Eu acho que é sobre como a gente está fazendo o caminho, sabe? Como a gente está percorrendo esse caminho. Tá sendo leve, tá faltando amor, as companhias, quando você olha pro lado, quem tá do seu lado te agrada. Eu acho que a gente tem que ficar o tempo inteiro se convencendo de que o caminho é o mais importante, porque a chegada não vai ser igual para ninguém.
Nossa, e foi muito límpido que eu quero perguntar agora. Como todo mundo sabe, né? Estamos em setembro, que é esse mês aí que todos os anos se fala muito mais de saúde mental, de prevenção ao suicídio. E é por isso que eu estou começando esse programa de setembro muito nesse assunto. Na verdade, o mês todo vai ser mais ou menos com pautas assim, para a gente discutir a nossa existência e nossa maneira de viver e maneiras melhores também de vivenciar a existência, eu acho que é um pouco isso, de viver com prazer. Por isso que eu queria contribuir por meio dessas nossas conversas aqui de mesa de bar entre amigos, entre pessoas que eu admiro e respeito. E assim, a gente está se encaminhando já para o final do programa, mas eu queria, amiga, resumir assim, eu quero te fazer uma pergunta. Para a gente reunir um pouco de tudo que a gente falou aqui, que é a seguinte pergunta: como que a gente se ama melhor? Como que a gente pode se ver com mais carinho diante de tanta imagem do outro, como você falou, de tanto acompanhar a vida dos outros e com isso vivenciar esse sentimento de comparação tão perto e tão latente a todos os instantes, assim?
Ah, vamos lá, essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Porque é realmente sintetizar 1 hora de conversa. Mas eu acredito, particularmente falando, para mim, esse nosso processo é, primeiro, de construção do nosso autoconhecimento e do autoamor, de desconstrução dos preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade e que vieram de alguma forma marcar a nossa personalidade também, para a gente, a partir dessa base sólida de se conhecer, saber o que é seu, negar o que não é seu e repudiar aquilo que te fez mal e que foi injustamente incumbido nessa sua trajetória, a gente poder olhar para dentro de si e dizer, tá, mas se faz bem para mim, por que não? Porque alguém não vai gostar, não vou agradar alguma pessoa, alguma comunidade. E aí eu acho que essa é a pergunta final, assim, que para mim dialoga muito com essa questão do auto-amor, do autocuidado. É você se perguntar, se faz bem para mim, por que não seria suficiente, né? E aí isso implica em você quebrar paradigmas e agir de forma diferente das expectativas que as pessoas te colocaram. E eu acho que o resultado vai ser sempre acolhedor, porque a gente, para fazer a pergunta do porquê não, a gente diz se faz bem para mim. Primeiro eu reconheço que faz bem para mim, depois eu questiono por que não fiz ou decido então que a partir daquele momento eu vou fazer. Eu acho que é um pouco disso assim.
Incrível. Ai, gente, eu espero aí que você do outro lado tenha sentido mesmo toda essa atmosfera de vontade de dialogar e de conversar para que a gente consiga realmente viver melhor. Um segredo muito meu, assim, que eu já até disse aqui do meu dia a dia, provavelmente é traço de personalidade também, eu não consigo viver sem humor. Eu entendi que não adianta me levar a sério demais. Eu acho que essa maneira de enxergar foi a minha maneira que eu encontrei de sempre analisar as minhas escolhas. Ao invés de, muitas vezes, ao invés de chorar por elas, eu tô aí fazendo uma piada com alguém. E eu não consigo viver sem esse humor, assim. Eu provavelmente, se a gente sentar num lugar para beber uma cerveja, você vai me ver rindo pra caralho, até a barriga doer de umas coisas bem idiota. E
E
eu
às
sempre
vezes de
fui
uma coisa
assim,
que te faz sofrer, né? Você olha pro
exato,
outro e
eu
diz, cara, eu
sempre
tô
fui
rindo do
assim.
que tá me doendo.
É isso. E assim, eu acho que no mais, nós estamos todos nessa mesma jornada, assim. A gente está tentando realmente ser pessoas saudáveis, né, internamente. Eu fico reflexivo porque, assim, ter um corpo malhado, como o padrão diz que é para a gente ter, meu, dá um esforço do caralho, assim. Eu, pelo menos, eu acho quase impossível, assim, porque é muito difícil e eu me esforço. É muito difícil e eu já desencanei muitas vezes essa questão do corpo, mas daí, assim, é óbvio, acho que concordamos todos que é muito esforço, é muito penoso. E daí a saúde mental, ela também requer um esforço, ela também requer um negócio aí que a gente tem que exercitar e tem que malhar. E eu fico realmente até com a pergunta no ar, e eu quero também deixar todo mundo terminar esse episódio como? Noiado, noiando todo mundo. Que ao invés de ajudar, a gente vai jogar mais uma noia também e a gente vai ter que lidar com isso. Eu fico pensando assim, ah, cara. As academias, elas normalmente estão lotadas, né? E são as academias que são só as academias que normalmente estão lotadas. E essa pergunta às vezes paira assim no ar. Pô, a saúde mental mais importante do que um corpo malhado, mas por que será que as academias estão sempre lotadas e só elas estão lotadas? E então, sem responder, eu também não vou me estender nisso. Eu realmente quero deixar essa pergunta aí para você que está me ouvindo ficar noiado também. Você que
É,
está
eu fiquei, viu?
esforçando. Mas né? Muito louco. Porque assim, isso é uma questão muito minha. Eu fazia terapia, dei uma parada, e você falando, e a gente conversando sobre tudo isso, você falando também sobre o corpo e o que o mercado diz que a gente tem que ter. Eu fico pensando assim, eu falei para minha terapeuta esses dias, ai Mari, tô louco para voltar, eu vou organizar minhas finanças para voltar. E de repente eu fiquei mal, porque eu falei, cara, por que que as minhas finanças estão desorganizadas só para terapia? E também fiquei noiado, e também tô deixando você que tá me ouvindo noiado. Por que que você tem dinheiro para tanta coisa e às vezes, pelo menos muitos dos meus amigos próximos, todo mundo tem muita vontade de fazer terapia e não faz, e eu te faço a mesma pergunta que eu faço para mim mesmo: por que será que as minhas finanças estão sempre desorganizadas para terapia e para outras coisas não? Aí, deixei no ar, joguei e saí correndo.
Foi ótimo, foi ótimo. A gente tem que fazer esse questionamento o tempo inteiro, porque a gente não está priorizando aquilo que a gente está dizendo que faria diferença na nossa vida, né?
Exato. E é isso, vou terminar o episódio chorando, depois em posição fetal aqui, cortando gastos, pegando a minha planilha do Excel e colocando a terapia e cortando outras coisas. Amiga, mas a gente chegou na hora da dica da semana, né? Eu não sei se, como você já disse que já ouviu o podcast, você sabe que toda semana eu peço uma dica de um filme. Você falou até do livro que eu anotei aqui, que eu quero depois procurar. Mas assim, o que que você pode indicar, assim, de filme, série, banda, livro, para compartilhar aqui com a gente?
Ah, eu reitero a dica do livro O Ano Que Eu Disse Sim. Eu acho que ele é muito legal para muita gente que está na nossa vibe, na mesma vibe que a gente. E eu acho que eu quero indicar, eu acho não, eu quero indicar uma série que eu, embora eu não tenha tido muito tempo de fazer isso nas últimas semanas, eu assisti recentemente, que é a maravilhosa Senhora Maisel. Eu não sei se você já assistiu,
Não, não vi
mas
ainda, mas está separada.
fez todo sentido para mim, então eu deixo a dica do livro e a dica dessa série como dica da semana para os nossos ouvintes.
Que maravilha! E como que as pessoas podem te encontrar nas redes? Você está fazendo um trabalho maravilhoso de live.
Então, tanto no Instagram quanto no Twitter, meu arroba é MaísaNaLuí, sendo que o meu Maísa é simplinho com I e com S, mas o Naluí, meu pai e minha mãe decidiram colocar um Y no final. Então, MaísaNaLuí, eu estou nas redes. É, isso também foi uma forma de manter minha sanidade nas últimas semanas, nesse período de quarentena, isolamento, distanciamento. Eu comecei a convidar pessoas, assim como o Caio falou aqui, que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho afinidade, para falar sobre questões que algumas pessoas não estão falando. E no meu lugar de mulher, eu tenho convidado muitas mulheres para a gente questionar como é ser mulher na nossa sociedade, como é ser mãe e etc e tal. Então, fica aqui o convite para me conhecerem melhor lá e eu sigo vocês de volta para conhecer quem está aqui nos ouvindo também. Fiquei curiosa.
Ai, que maravilha. Amiga, muito obrigado pela participação aqui naquele de 30. Fiquei muito feliz. E eu o quê? Já quero gravar mais depois, né? Com certeza.
Eu adorei, falei pro Caio que tava um pouquinho nervosa porque nunca tinha feito, mas foi incrível, fluiu muito bem, me senti em uma mesa de bar com esse amigo querido que eu admiro demais e vou voltar um dia, tô aceitando os próximos convites. Muito obrigada.
Que ótimo. Ah, meu Deus, que. A admiração é completamente mútua. Gente, é assim, a gente chega ao final de mais um episódio daquele de 30. E eu já deixo aqui uma pergunta para você. Como é que tá esse seu termômetro aí de auto-amor? A gente tá se cuidando bem? Tá tentando, pelo menos? A gente pode continuar conversando sobre isso nas redes sociais. Instagram, arroba aquele de 30 pode. É, ou no meu pessoal, arroba Caio Fugêncio. Ou no Twitter, arroba eufugêncio, é por lá que eu faço às vezes umas enquetes sobre temas e pautas. E é bem legal, esse é o primeiro episódio que eu tenho participação de vocês. Isso é muito bom para mim, porque isso eu percebo que a gente está se aproximando e conversando e tentando conversar na mesma linguagem. Compartilha esse episódio com seus amigos, me marca, marca a Maísa, porque eu quero trocar uma ideia contigo também. A gente quer o quê? Só fazer parte junto, ficar juntinho do outro. Porque assim a gente consegue viver melhor. O Aquele de 30 fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.